Oswaldo Luiz. Boa tarde aos radiovintes. É uma alegria poder anunciar, né, a entrega da Escola Santa Teresinha. Há aquele histórico, né, uma escola que foi fundada em 1968, lá no interior do pátio ali da igreja. Usava-se as salas da igreja, né, para iniciar-se as aulas. Depois, em 77, a escola mesmo ali foi inaugurada ali onde está sendo hoje construída e concluída a nova unidade, né, em 77. Em 2016, um incêndio aí que dizimou a escola, né, acabando com a escola. Lá mesmo os ex-gestores, né, Celso e o Lino, trabalharam por conquistar os recursos junto ao então deputado federal o João Arruda, né, a quem nós queremos já aqui já agradecer de antemão. Fizemos o convite para ele, mas ele está no Canadá, né, e não vai poder participar da inauguração da escola, né, mas a nossa gratidão aí ao João Arruda. Depois vieram tantas dificuldades, uma empresa que foi licitada, a PRP, construiu apenas uma parte dos alicerces e abandonou a obra. E aí a segunda licitação, a JDF, ganhou a licitação e levou a conclusão da construção da obra, né, da escola. A quem nós queremos imensamente a nossa gratidão aí à JDF, porque passou por todos aqueles problemas, a pandemia, 2021, na verdade, eles iniciaram a obra, né? Eles, já na nossa gestão, eles iniciaram a obra, mas o governo federal não mandava recursos, e aí nós conseguimos descobrir, juntamente com o próprio João Daniel, que é o empresário que construiu, descobriu que o município poderia bancar a construção, e é o que nós estamos fazendo agora, retirando recursos dos cofres públicos aí para poder bancar essa construção, né? Porque ainda não recebemos o repasse do governo federal no todo que foi investido ali. Foram aproximadamente 5 milhões de reais, um pouco mais de 5 milhões de reais o custo total da obra, né? E em grande parte nós não recebemos ainda do governo federal. Com a ajuda dos nossos deputados aí, o deputado Diego Garcia, o deputado Felipe Barros e a deputada Luísa Canziani, nós fizemos essa abordagem junto ao FNDE. Tramitou-se um projeto de lei autorizando a utilização dos recursos próprios para poder construir. E agora, então, na noite de amanhã, 19 horas, nós estaremos entregando aí a nova escola de Santa Teresinha, Oswaldo.
O triste de tudo isso, vamos dizer bem a verdade, é que vão estar uma escola nova, tal, mas a história a gente não vai conseguir, né? Os documentos, verdade, os registros importantes, os materiais dos alunos, aquelas coisas todas que foi há anos, né? Foram anos e anos, e infelizmente isso não tem como, né, prefeito?
Está perdido.
Isso é possível.
Está perdido, né? Realmente, Oswaldo, tem muitas pessoas que têm vínculo até assim, de história, de emotivo, né? Porque a sua infância estava ali.
Sim.
Né? A própria diretora, professores, estava conversando com a Márcia Sauer hoje, primeiro lugar que ela deu aula, né? Hoje ela está no CEP, mas o primeiro lugar onde ela entrou no município dando aula, e o estágio dela enquanto ela fez ali o magistério foi ali na escola de Santa Teresinha. Então tem muitas pessoas que têm vínculo assim, né, afetivo, né, emocional com a escola, né, que tem vínculo de período de estudo, de formação ali, né. Tem muitos professores hoje do município que passaram por ali, servidores do município que passaram por ali, estudaram na escola de Santa Teresinha, né.
Então, bom, prefeito, hoje muda alguma coisa do que era Santa Teresinha? Porque nós não tínhamos várias coisas ali. Dentro dessas, são 12 novas salas, dá para atender praticamente aí, se não me falha a memória, mais de 300 e poucos alunos que temos na escola.
349 alunos que são atendidos ali, podendo chegar, Oswaldo, hoje a uma capacidade de 500 alunos. 500 alunos pode chegar, né? Se precisar, a 500 alunos, né?
E, consequentemente, também, né, até ontem a gente falava aqui sobre eleições, né?
Uhum.
É, ali poderá, né, colocar-se mais salas também, né?
Sim, ela tem espaço, tem hoje, espaço. Se precisar uma ampliação, ela tem espaço, tem uma infraestrutura invejável. Assim, Oswaldo, eu estive numa entrega de escola na região aqui, né, mas que este padrão, este modelo, né, esse formato, esse projeto arquitetônico que nós temos aqui, não, esse projeto é diferenciado para toda a nossa região aqui, de Bandeirantes e região, um padrão.
Na época, quando saiu, já era um dos projetos mais modernos que
modernos,
das escolas. Isso. Né? E isso acabou sendo concluído.
Uhum. E, né? Vale lembrar, Oswaldo, que ali tem um laboratório de informática, sim, um laboratório de ciências, né? Uma pequena sala de reuniões, tá? Tem também uma biblioteca, um grêmio que vai ser usado como sala de reforço, né? Um centro administrativo, ok? E uma quadra maravilhosa, né? Uma quadra maravilhosa que também prestigia as atividades esportivas ali e também culturais, né? Pode ser utilizado ali para eventos culturais da própria escola ou do município, né?
E lembrando também que, vamos dizer, né, que dentro do projeto se colocava também televisores nas classes, aquela coisa toda, para também, né?
Isso.
Já se entrar no futuro,
correto,
né, vamos dizer, né?
Correto. O município tem garantido isso em todas as escolas, né? Nós temos adquirido televisores para todas as salas, sim, de aula, né? Nós temos também um notebook para todos os professores em cada sala de aula, e isso vai ficar assegurado ali. O que nós pretendemos e o que não tem no projeto original, Oswaldo, é a questão do ar-condicionado.
Sim.
Né? O município tem investido nessa questão. Quando nós chegamos, se não me engano, havia duas escolas que tinham ar-condicionado, e agora nós adquirimos para mais 5 escolas, e queremos implantar nas outras também, no CEMEIS, né? Então nós estamos investindo nisso aí e vamos também prestigiar essa nova escola com o ar-condicionado também na sequência, e a gente vai trabalhar para poder adquirir esse ar-condicionado.
É, porque tudo começou em 2016, mas aí a gente tinha o problema também que o terreno não era do município, né?
Era do estado, um
contrato. Houve um trabalho com o Romanelli, o Beto Richa, isso, que na época acabou liberando.
Renovou o comodato, né?
Sim, renovou o comodato. Aí foi o termo de compromisso de construção da escola.
Isso.
Em 2017. Aí lançou-se a pedra fundamental em
2018. Foi a PRP, começou as obras.
E
abandonou depois, na sequência.
Já na sequência, 2018, né, vamos dizer assim, 2019, tivemos a paralisação no dia 28 de março.
Uhum, correto.
E aí foi parando, aí veio uma outra, ganhou, começou de novo, aí isso, parou. E assim nós fizemos aí, vamos passando, né? 2020 teve realização de concorrência pública, mais uma vez, para finalizar a obra,
isso,
e chegando a sua administração, chegou aqui a uns 60 e pouco por cento, que já estava a obra, né? Praticamente.
Não, quando nós pegamos a PRP só tinha construído 29%, 22% ou 29%, Oswaldo.
Uhum.
Aí a JDF já começou os trabalhos com a gente na gestão em 2021. Então, partimos a partir de 20 e poucos por cento.
E aí tivemos também uma paralisação em 2021 também.
Paralisou porque o governo não estava mandando os recursos.
Sim.
Foi quando nós descobrimos que poderíamos usar os recursos próprios e a partir de então, aí não houve mais paralisações.
Aí em 18 de maio, acho que foi no dia 17, dia 16 de maio, né, de 2022, foi feita a liberação pela Câmara de Vereadores, abriu-se os créditos para acelerar essa obra da Santa Teresinha.
Correto, Oswaldo. Graças a Deus foi possível.
E agora concluir. Chega ao seu final, né?
Isso.
Com essa inauguração.
Isso. Inaugura-se, vai ter o recesso escolar, né? E aí dia 24 de julho, a previsão de retorno, né? Nesse período nós vamos estar fazendo alguns incrementos ali, colocação de ventiladores nas salas, né? Também o acesso ali da portaria, né? Nós vamos estar fazendo também uma instalação de uma caixa elevada de água. Hoje já tem água, é o suficiente, mas nós vamos fazer um reservatório elevado, tá? E também uma questão da energia, já prevendo o ar-condicionado. Então nós vamos mudar o padrão ali de energia para fazer a previsão do ar-condicionado.
Uma outra coisa, prefeito, a Santa Terezinha volta para o seu lugar de origem.
Certo.
E a Antena Moretti, vai se fazer o que ali? Nós temos um déficit grande hoje no sentido de creches, né? Antigamente falava-se creche.
Certo.
Vamos falar do mesmo, do antigo. O que é que pode se fazer ali? Pode se transformar num CMEI também ou não?
Por enquanto nós temos a previsão, Oswaldo, de levar a rodoviária para lá, porque a rodoviária também vai passar por reforma.
Sim.
Ontem teve a licitação, né? A primeira colocada não conseguiu a documentação exigida para poder fazer, então agora a segunda colocada está com a incumbência de apresentar as documentações, né? E nós pretendemos levar a rodoviária ali. Depois, então, aí nós vamos fazer um plano para a Antenor Moretti, né? Um tempo atrás ela ocupou ali a assistência social, ficou Sim. ali durante 5 ou 8 anos, se não me engano, né? E aí nós pretendemos fazer a reforma da rodoviária e, na sequência, então, deixar um projeto aí para a utilização da Antenor Moretti, tá? Existe um estudo, Oswaldo, talvez a Secretaria de Educação, sabe? Porque nós temos dois projetos de ampliação de vagas de CMEIs, um no TEI Matida, que vão ser ampliadas 4 salas, mais 2, são 6 salas ao todo, e uma ampliação também para o Maria Alzira de 6 salas também, né? Também vão receber. Aproveita-se a estrutura, Oswaldo,
Sim.
e também a questão da localização da necessidade das vagas. Um estudo está apontando que essas 2 regiões são as que mais precisam, tá? Trazer um CMEI ali para o Antenor Moretti significaria trazer a população desses bairros distantes, longínquos, para ali. É inviável. Até porque não existe transporte de crianças de CMEIs, né, adequado. Nós não fazemos transporte de crianças de CMEIs. O CMEI tem que ficar próximo onde existe a necessidade, tá? Então, o estudo que nós fizemos indica que o TEI Matida, o Maria Alzira, é o mais adequado para nós ampliarmos vagas. Então, vão ser ampliados esses 2 CMEIs, né? E aí nós precisamos estudar uma nova utilidade para o Antenor Moretti. A princípio, estamos estudando a possibilidade da Secretaria de Educação se alocar ali ou algum outro equipamento público, né?
É mesmo, porque também nós estamos aí no advento e vir ali próximo à rodoviária também, nada impede que a saúde possa também passar por ali, né? Mesmo
verdade,
nós temos aí
o centro de fisioterapia, né?
E se aglomera todo ali.
Correto, ficaria bom, é uma boa sugestão.
É porque, na verdade, hoje a gente sabe que ali, aquele prédio onde está a situação ali, da vacinação ali, aquilo ali é um desespero, né? Você chega, você olha e desanima.
Verdade.
Ali vai ter que se fazer alguma coisa.
Já foi estudado ali, parece que queria se construir em cima, tem até uma escada pronta lá já, né? Existe um estudo disso aí. Mas é uma boa opção.
E o melhor é que nós temos várias salas ali que podem ser usadas como consultórios, temos pátio, temos tudo ali, né?
Uma estrutura já ajustada, que precisaria de uma reforma, de uma,
Sim,
de uma remodelação, mas que já tem uma estrutura básica que daria para fazer essas adequações aí.
Dá para se fazer muitas coisas, né? Vamos dizer assim.
Dá sim.
Mesmo
e a localização,
sim,
hoje o município não tem terrenos na área central da cidade, né? Com essa logística aí, semelhante ao do Antenor Moretti. Então, nós precisamos analisar e planejar isso aí, sim. Essa utilização do Antenor Moretti.
E aí o pessoal fica, e aqueles que tacaram fogo, como é que ficou? Isso aí é caso da justiça, não tem gente nem, né, vamos dizer bem a verdade, eram menores de idade também na época, aquela
Correto.
Coisa toda, né?
Correto, Oswaldo.
É,
a polícia levantou-se, né, mas eu acredito que isso aí vai ficar de difícil solução.
É, foi um prejuízo para o município e, consequentemente, não se tem o que fazer. Infelizmente, quem perdeu foi a cidade.
Correto. Diz, hoje eu estava comentando, Oswaldo, que diz que a educação pública é gratuita. Não, ela não é gratuita,
não.
Né?
Nada gratuito, né?
Foram mais de 5 milhões de reais que foram investidos na construção dessa nova escola, que saíram dos impostos que a sociedade paga, né? Aquisição de material de construção, perdão, de material escolar, de uniformes, o transporte escolar, a merenda, tudo isso sai dos impostos que a sociedade paga. Então, a educação pública tem um custo. Tem um custo. E nós precisamos trabalhar com bastante responsabilidade a questão da educação. E eu fico muito feliz agora de uma escola com esse padrão construído, né, e poder entregar para a população, para que aquelas crianças, 350 hoje, que estudam ali na escola de Santa Terezinha, hoje alojada no Antenor Moretti, possa ocupar esse espaço, né, com muita qualidade, com muito conforto, né, com muito aconchego ali, né, e com uma estrutura assim que eu gostaria que todas as escolas do município tivessem. Tá? Eu gostaria que todos os CMEIs, todas as escolas tivessem esse padrão que nós conseguimos ali trazer agora para entregar para a sociedade, para a comunidade.
Então amanhã à noite, inauguração.
Queremos convidar a toda a população, queremos convidar aí os nossos deputados, as autoridades, né, os diretores das escolas estaduais, né, o CEP, queremos convidar também aí as autoridades municipais, promotoras, juízes, né, a OAB, todas as entidades, Corpo de Bombeiro, o TG, a Polícia Militar, os vereadores, agradecendo aos vereadores também, né, eles foram essenciais para que essa lei fosse aprovada, permitindo o uso dos recursos municipais para construção. Então eles têm uma parcela também de contribuição ali, foram importantíssimos nesse papel, tá? E convidar a comunidade como um todo para estar ali conhecendo as instalações da nova escola Santa Terezinha de Bandeirantes.
Bom, é lógico, tinham vários outros assuntos para se discutir, mas aí a gente, como um escravo do tempo, e a gente está para falar isso, mas ontem saiu o edital sobre a construção do o posto de saúde da Domingos Zambon. Vai, né? Mesmo porque o edital de ontem traz isso aí, né? É o objeto de contratação de pessoas jurídicas.
É um aditivo de prazo, né?
É um aditivo de prazo, mas agora...
Dias, já tá,
vamos não, terminar, não vamos?
Ele já está com mais de 50%.
Sim,
já.
Consegue terminar até o final do ano, prefeito?
Consegue terminar até o final do ano. Aliás, Oswaldo, na verdade é assim, existe o sistema do Estado e existe a medição presencial, né? A medição presencial, ele já está com mais de 60%. No do Estado é que pode estar ainda não alimentado todas as medições. Então, a previsão é de que nos próximos 90 dias aí, eles consigam
dar
finalização.
Né? Finaliza aí em
setembro. A Julieta Lordani também, né? A previsão é que com 30 dias aí, a Julieta Lordani já esteja pronto.
Ah. É porque, na verdade, quando se faz uma obra, começa e aí vem esses aditivos, de repente, né? É que a gente fica naquela explicação, mas vem, tem mais aditivo. Porque nós temos aí escolas que nós estamos passando aí nos últimos anos, né?
Sim.
Olha, aditivo, aí vai a empresa, fica lá, aí não vai, aí vai. E aí você programa uma coisa e no final das contas acaba não saindo, né?
As duas empresas, Oswaldo, têm sido assim, elas têm tido assim uma responsabilidade nessa construção. A gente vê que são empresas que trabalhavam especialmente com obras de unidades de saúde. Tá? Então, tanto a obra-prima que está ali no Julieta Lordani, quanto a que está construindo a empresa ali do Domingos Zambon, elas são empresas que trabalham especialmente, são especializadas em unidades de saúde. Tá? Então, eu acredito que as obras devem ser concluídas, até porque a obra-prima já está quase terminando ali, a Julieta Lordani. Nós tomamos uma decisão. Ontem, nós tivemos a reunião anteontem, nós tomamos a decisão. O Bela Vista vai mudar para o Julieta Lordani, vai ocupar lá o Julieta Lordani, tá? Até que seja feita a reforma do prédio onde era o SESI ali, o centro administrativo do SESI, vai ser o novo Bela Vista ali, tá? Então o Bela Vista sai daqui, da frente da escola Bela Vista, do lado do CEMEI Tei Matida, e vai lá para o Julieta Lordani. E quando ficar concluída a obra do Domingos Zambon, o IBC 2 vai para lá ocupar, né, o Domingos Zambon para dar atendimento às pessoas, tá? Nós já fomos até o estado, ganhamos o chamado enxoval, que é a mobília, né, dos novos prédios, do Julieta Lordani, do Domingos Zambon, e alguns equipamentos novos que vão ter também. Vamos ter ali de 3 a 4 especialidades em cada um dessas duas UBSs, tá? Que vai ser ali clínico geral, pediatra, odonto, né? E talvez uma ginecologia, né? Alguma coisa assim, tá? Então nós estamos analisando quais as especialidades que nós vamos colocar para atendimento à população desses bairros.
Quando começa a mudança ali, prefeito? Semana que vem já?
De qual?
A linha no Bela Vista.
Não, Bela Vista deve terminar daqui uns 30 dias ainda, Oswaldo. 30 dias termina lá o Julieta Lordani, aí nós vamos transferir para lá para cima, né? E aí começa depois o procedimento de reforma.
Vai conseguir atender toda a demanda ali? Que ali é grande, né, prefeito?
É grande. Mas é aquilo que eu disse para você. Nós transferimos o Bela Vista lá para o Julieta Lordani, e aí depois, na sequência, reformamos aqui embaixo, vão ser 2 postos, tá? Uhum. Não vai ser uma unidade só, não. Vai ser, aí divide a população, Oswaldo, em duas unidades básicas de saúde, cada uma com 2.500, 3.000 pessoas.
Que ali no SESI, no antigo SESI, ali existia um projeto já, quando o município pegou para o município para se transformar ali na escola, né? Existia um projeto ali, não se deu para terminar ele, né?
Nós desmembramos, foi preciso desmembrar aquela área onde tem o centro administrativo do SESI ali, aquela casa que tem no alto próximo da quadra, né?
Uhum.
Foi preciso desmembrar para poder fazer a reforma, né? E agora sim, os trâmites da reforma estão dando sequência, né? O projeto está pronto e já está sendo encaminhado aí com detalhes finais para poder executar a licitação e a reforma daquele prédio.
E aquele
quando
prédio
terminar, aí instala-se mais uma unidade ali do Bela Vista ali.
E aquela escola da Bela Vista, ele continua daquele jeito, né, prefeito?
A escola do Bela Vista, hoje ela abriga a Estuco Hasegawa, né?
Sim.
Está ali instalada, nossa, o municipal, em compartilhamento com o Bela Vista do Estado, né? Nós também temos um projeto de reforma ali com uma plataforma, uma rampa de acesso, né, à área superior, conforme exigências do bombeiro. Já estão em trâmite aí um ajuste junto ao corpo de bombeiros para poder fazer a instalação ali, Oswaldo.
Tá certo. Mais alguma coisa, prefeito?
Nós queremos anunciar aqui aos professores, né, que nós estivemos em estudos e estamos disponibilizando mais 2 horas atividade a mais no CEMEIS. Nós estamos contratando 6 professores para suprir essas 2 horas a mais de atividade, horas atividades, para os professores do CEMEIS. É um avanço que nós estamos dando aí à educação, né? É um compromisso que nós temos de melhorar ainda mais, né? E estamos avançando isso aí. Nós queremos anunciar também, Oswaldo, que esse mês, por conta da contratação dos concursados, nós vamos fazer o pagamento para os servidores no dia 2, terça-feira. É isso? Né? Dia 2, terça-feira, nós estaremos fazendo o pagamento por conta da contratação dos novos servidores e da dispensa daqueles que estavam no PSS. Então, para poder fazer todo esse ajuste com a consulta que os profissionais têm que fazer, que é o exame médico admissional e o exame médico demissional, foi necessário fazer essa logística de jogar o pagamento para o dia 2. Então, excepcionalmente, nesse mês, nós estaremos fazendo o pagamento dia 2, por isso que nós antecipamos o 13º, né, adiantamos ele para o dia 21 que nós fizemos o pagamento, tá? Para que a gente pudesse fazer essa logística de pagar no dia 2 os servidores agora que estão entrando e os que estão saindo.
Você falou dos professores, situação do piso salarial e do plano de carreiras, não vai conseguir nesse momento, prefeito?
Nós, como a própria APP sugeriu, nós fizemos uma consulta ao nosso jurídico, que deu o contrário por conta do período eleitoral, não era possível. Este parecer foi enviado para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também manifestou na mesma linha, né, na mesma esteira, de que é impossível ser feito agora por conta do período eleitoral, né? Então nós por isso é que nós estamos anunciando essas 2 horas atividades, né, no CMEIS. É um avanço, porque nós não conseguimos dar esse avanço do percentual do piso dos professores, então nós estudamos essa medida alternativa aí, que são essas horas atividades.
Bom, lembrando então, a rodoviária vai lá pro Antenor Moretti.
Antenor Moretti.
Não tem data ainda, não é?
Provavelmente a semana que vem, Oswaldo.
Já a semana que vem?
Provavelmente a semana que vem. Estaremos aqui para anunciar.
Ah, entra as férias agora, né?
Isso, recesso escolar. Então, semana que vem, no início da outra, a gente já estará com o terminal rodoviário sendo transferido lá para o Antenor Moretti.
Ali vai usar pouco, né? Porque acho que são poucas. Deve usar pouco, nós temos aqui ali. Só tem uma empresa, acho que hoje.
Duas lanchonetes, são duas empresas, a Princesa,
a princesa.
Garcia ainda está. E temos duas lanchonetes, os taxistas, né?
Uhum.
Que vão estar ocupando ali.
Mas vão ter um pátio lá para eles?
Vai ter um pátio próprio lá, adequado para eles.
Tá certo. Mais alguma coisa, prefeito?
É isso, Oswaldo, nós agradecemos aí as aberturas dos microfones, né, e reforçamos aí o convite para toda a população estar ali na Escola de Santa Terezinha amanhã às 19 horas para reinauguração.